Glória a Deus. A paz de Cristo, meus amados. Quem se alegra com Jesus, dá um glória a Deus. Quem ganhou chocolate aí, dá glória a Deus. Não vou falar do Flamengo, não, sem respeito ao pastor, né? A gente pula essa parte, a gente pula, né? Ó, tem rolou assim mesmo, ó. Glória a Deus. Olha aí, aí não, aí não. Tivemos aí uma apresentação aqui que já Deus usou as crianças para falar acerca desse tema da Páscoa. Mas Deus tem um assunto aqui que vai tratar conosco, não exatamente nessa questão. Gostaria que os irmãos, aproveitando que estão de pé, abrissem por gentileza sua Bíblia logo aí no início, em Gênesis, capítulo de número 7, história hiperconhecida. Gênesis, capítulo de número 7, veja se todos estão com a Bíblia aberta, ao seu lado aí os irmãos podem estar auxiliando. A epígrafe é: Noé e sua família entram na arca. Glória a Deus. Vamos estar lendo então. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti sete e sete, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, dois, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, sete e sete, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e suas mulheres, seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e do réptil sobre a terra, entraram de dois em dois para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as águas e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as três mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora. Repete comigo bem forte: e o Senhor, mais forte, e o Senhor fechou por fora. Glória ao nome do Senhor. Gostaria que você fechasse seus olhos para a gente estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te glorifico, ó Senhor, porque o Senhor está presente em nosso meio. Senhor da glória, obrigado pela tua rica e poderosa presença. Obrigado, Senhor, por cada um que se faz presente aqui, porque o Senhor marcou um encontro com cada um, Senhor, para dirigir a ele uma palavra nesta noite, Senhor. O Senhor já vem falando nos louvores, através das crianças, cada um que teve uma oportunidade, do irmão que, Senhor, que deu um abraço, que falou também uma palavra aí, Senhor, nos bastidores. Senhor, o Senhor tem usado cada um aqui, mas nessa hora, meu Pai, o Senhor ainda está falando, e o Senhor ainda vai falar. falar, e é por isso que eu peço ao Senhor que o Senhor prepare os corações nesta noite, para receber a Tua voz, Senhor. Tu conheces e sondas cada um que entrou aqui nesta noite, o Senhor sabe o que cada um tem passado e o que cada um pensa, mas eu sei, Pai querido, que o Senhor é um Deus que transforma as vidas, transforma os corações. Eu sei que o Senhor já está ministrando ao coração, então opera agora o querer e o efetuar, Senhor. Opera agora maravilhas, meu Pai, porque Tu és o mesmo de ontem, hoje ainda será eternamente o mesmo. Senhor, opera em nossas vidas nessa noite, assim como nos dias de Noé, meu Pai. Traz a salvação, traz o milagre, traz a provisão para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja que crê nos milagres e na presença de Deus, glorifica e aplaude ao Senhor. Aleluia. Vira para o irmão que está ao seu lado aí, antes de se sentar, e diga para ele assim, ó: teu projeto está com Deus, então já deu certo. Glória ao nome do Senhor. Pode se sentar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Essa palavra, esse texto aqui, ele dispensa muitas apresentações, porque é muito conhecido, né, entre toda a parte, em toda a terra, e é justamente conhecido porque, justamente aqui, a história é uma história incrível. E aqui eu li esse grande trecho da Bíblia para que os irmãos vejam a dramaticidade, algumas questões que Noé passou, enfrentou ou tinha que fazer nesse grande projeto. Deus aqui está nesse projeto, Noé é um co-participante, sua família também. E é algo que a gente menciona hoje, ainda é lembrado e é falado em todas as partes, justamente porque se trata de uma grande história, um grande final, um grande triunfo para a glória do Senhor. E a gente vê, amados, que existem outros também na palavra do Senhor que apresentam aí uma história fantástica, uma história maravilhosa, que marcou gerações, que marcou vidas, e que você conhece justamente porque é uma história incrível. E eu pergunto aqui, quem gostaria de ser um governador como José? Faz assim com a mão, assim, dá um glória para o Senhor. É linda a história de José. Quem gostaria de ser, de repente, um rei, uma rainha nos tempos de Davi, se fosse possível? Não seria maravilhoso? Quantas histórias incríveis a gente tem ali. Só que a gente, muitas vezes, assim também como nas nossas vidas, a gente olha justamente para aquele final, para o fim, para o cabal da história, e a gente vê aquele triunfo, acha espetacular. Só que se eu mudasse aqui a pergunta e dissesse, irmãos, quem gostaria de passar o processo que José passou, que Davi passou, que Moisés passou? Se alguém levantar a mão aí, depois a gente ora, irmãos, porque foi muito doloroso. Ninguém quer passar por isso, ninguém quer passar pelo que José passou, que Davi passou. Até mesmo a história propriamente dita de Noé, uma história também onde você tem um desgaste em construir a longo prazo, com uma idade certamente avançada. Então é algo que é muito complicado a gente só olhar o fim, o cabal, mas tem ali todo um processo, e ninguém gostaria de passar por esses processos. Projetos, irmãos, todo mundo tem. Não estou falando só de sonho, que sonho traz aquela ideia de uma coisa mais longínqua, mais distante, mas o projeto é uma coisa mais assim, próxima, mais evidente, mais que de repente você já iniciou, de repente você está iniciando. E quando a gente fala até em projeto, a gente como humano está sempre projetando, a gente está sempre construindo, a gente está sempre fazendo. A gente olha ali uma pessoa, ah, nossa, que casal abençoado, que casal ali está namorando, é romântico, que bênção. Mas você não sabe o processo, alguém ali ou os dois decidiram, vamos traçar um projeto, vamos fazer planos, vamos construir esse casamento, ou vamos ressuscitar, não sei, dependendo de como estaria o casamento algum dia, mas a gente olha ali a situação final, mas a gente tem que ver o processo da coisa para chegar lá. Então a gente como pessoas, a gente está sempre querendo construir uma reputação, queremos ser observados como uma pessoa do bem, uma pessoa bem vista, não como uma pessoa mal vista. E estão falando mal de mim, então a gente se incomoda, a gente fica inquieto com isso. A vida espiritual também, você está aqui porque você está construindo uma vida espiritual, porque você está traçando isso. Quem está construindo uma vida espiritual aí? É de tijolo em tijolo, de fé em fé. é buscando ao Senhor, é culto a culto, vida a vida, e você vai ali buscando construir uma vida espiritual. Então, quando a gente fala de projeto, de construção, a gente tem aí algumas questões para tratar que acontecem no nosso, nesse processo, acabam acontecendo quando a gente fala de construção, de projeto. E a gente vê aqui, meus amados, que quando a gente fala aqui da história de Noé e de muitas outras histórias, melhor coisa que tem é quando o teu projeto ele vai de encontro ao que Deus quer. Noé estava aqui embasado em Deus. Deus falou com Noé para construir a arca. Só que essa construção requer algumas coisas nesse processo. Uma delas, por exemplo, é o preço. Projetos têm preço a pagar. Repita comigo, projetos têm preço. Projetos, amados, têm preços a pagar e pode acontecer alguns efeitos colaterais. Os projetos, quando são de Deus, irmãos, com certeza são imprescindíveis de acontecer, de você ser mais que vencedor. Com certeza esse projeto que está na sua vida vai dar certo, porque Deus está contigo nesse projeto em nome do Senhor Jesus. Só que tem ali toda essa parte onde o preço pode acontecer, efeitos colaterais, por exemplo. E aí temos que estar disposto a isso. A gente conhece muito bem a história de Ana, mãe de Samuel, ali Penina a todo tempo, lhe atormentando, falando acerca dela, porque ela tinha filhos e Ana não tinha, e ela ficava muito triste com isso. Mas de tempo em tempo, de ano em ano, uma vez no ano, iam ao templo, oravam, e com certeza no rol da sua oração, talvez estivesse lá, eu quero ter um filho. Mas, de certa forma, a gente vê que o tempo vai passando e continua na mesma situação, se torna ali apenas um projeto que ela não, que chegou até um limite, ela não tem nada a fazer mais a não ser orar, e ela ali vai orando, mas a Bíblia enfatiza que ela, certa vez, vai ao templo, mas ela resolve orar de uma forma diferente. Ela começa a orar ao Senhor, clamando: Senhor, eu quero ter um filho. Até aí a mesma oração, talvez. Mas a partir desse momento, ela acrescenta na sua oração que se tivesse um filho, um varão, ela pegaria este filho e entregaria ao Senhor quando fosse desmamado. Então ali a gente vê que nesse período, os filhos de Eli, que são chamados, mencionados como os filhos de Belial, estavam fazendo tudo contrário à palavra do Senhor, que era Eli, o sacerdote, estavam ali tendo mal visto, estavam construindo, estavam projetando uma imagem péssima, estavam corrompendo-se. Então o Senhor queria levantar novamente um homem, um sacerdote, alguém que pudesse ali pregar e cumprir a sua palavra. Então a gente ali Deus olha para esta mulher clamando, traçando um projeto e apresentando um projeto que vai de encontro a Deus. Deus olhando para lá: nossa, é isso que eu preciso, e é isso que essa mulher precisa. E tudo vai fluir naquele momento. Naquele momento, Ana vai para sua casa e ela passa lá no salão da Martinha, faz a unha, vai lá na Verinha, compra Avon, vai lá no, aonde mais aí? Vai lá no Povo, no dentista, trata do dente, dá aquele trato, vai em casa lá, e você sabe o resto, e aí gera um filho, para a glória do Senhor. Só que o preço aqui, o preço que você paga, vai custear o seu sucesso. E ela justamente cuidou do seu filho até desmamar e entregou. De certa forma, se você olhar, uma mãe não quer se separar do seu filho, até quer acompanhar o máximo possível, mas muito cedo ela teve que se desvincular um pouco. Não que ela perdeu, não sou mais mãe, não vou poder, mas ali aquela situação de visitar fica mais difícil. É como se você quisesse que seu filho fosse para os Estados Unidos, Japão, para estudar por longa data, você não vai ter aquela proximidade mais, mas de certa forma ele foi. E lá ele vai ter um grande futuro, então seu coração até de certa forma se conforta com este preço que está pagando. A gente observa aqui na palavra do Senhor também, em Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19, a gente vê Maria estando grávida naquele momento de Jesus. A gente sabe que Maria ainda não estava casada com José, e ali existia, com certeza ela queria ter um filho, só que Naquele momento que estava ali esse projeto de ter um filho, José não estava com ela ainda casado, não tiveram relação. Então, o que aconteceu naquele momento? José quis sair, se desvincular de Maria, porque ele não queria trazer danos para ela, porque ela poderia ser apedrejada até a morte, conforme a lei. Ele não queria ali trazer um alarde sobre aquilo, ele queria, ó, sair fora daquilo. E aquele projeto de Deus, Deus estava no projeto, era do Espírito Santo, era Jesus, e Maria estava ali, com certeza ele ia querer ter um filho, não naquele momento, mas ele ia querer, de alguma forma, e era a bênção. Mas esse projeto trouxe um efeito, José estava ali saindo. Às vezes, quando acontece um projeto nas nossas vidas, tem coisas, preços que você e eu vamos ter que pagar. E esse preço é um preço, de certa forma, relevante, que você é suportável, é tranquilo, mas tem que se pagar. Às vezes você quer algo na sua vida, você vai orar, vai buscar pessoas que estão ao seu lado, que você ama, que quer, que tá na teoria você quer o seu bem, você vê que quer o seu bem, mas ela não vai te compreender, ela vai querer se afastar, ela vai querer estar longe, coisas vão acontecer, porque todos os irmãos, todos aqueles que estão aqui na palavra do Senhor, você vê que sempre acontece alguma coisa, sempre tem algo acontecendo, mas tudo aquilo, ou todos que vão somar no seu projeto, Deus vai trazer de volta. Assim como foi na vida de Maria, apareceu um anjo para José e falou: esse que Maria está esperando é do Espírito Santo. Então José voltou para Maria, porque tudo e todos que vão somar no seu projeto, Deus vai trazer de volta, Deus vai colocar no lugar, Deus vai criar, Deus vai gerar do nada, mas Deus vai fazer o teu projeto ir adiante, porque Ele é Deus desse projeto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Também, meus amados, a gente observa que tem dentro de um projeto a questão do tempo. Tempo é um negócio bem complicado às vezes. E quando a gente fala de tempo, por exemplo, quando a gente está ali na situação de meio do projeto, meio de uma situação, você já iniciou, está no seu projeto, imagino eu ali que Noé não tem muitas coisas assim falando, mas ele como ser humano no meio ali, talvez, durante anos construindo, ele deve ter pensado: poxa, não está chovendo, não está acontecendo nada, eu estou construindo. Coisas aconteceram na vida de Noé, por fato de ser humano, podem ter acontecido, que lhe trouxe ali um pesar na circunstância. E o meio nas nossas vidas, nos nossos projetos, às vezes é bem pesado, às vezes é bem complicado. Assim como também o fim, ou melhor, próximo do fim. Assim a gente lembra da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria muito tempo com o seu fluxo. Mas quando ela se depara em olhar Jesus, ela está vendo já o fim. Porque quando ela diz: se eu apenas tocar, eu serei curada. Então ela olha para Jesus, mas ela não chegou em Jesus ainda. Ela olha para Jesus, já vê ali que se tocar em Jesus, seus problemas acabaram. O seu projeto já foi realizado, o seu plano, o seu projeto já está alcançado, o milagre já alcançou. Mas aí ela vai e toca em Jesus, aí sim chega no fim. Mas para ela chegar até lá, ela tinha o bloqueio das pessoas, ela como mulher e com fluxo não podia chegar perto, tinha uma série de fatores que a prejudicava, e talvez você que está aqui nessa noite também tenha situações na sua vida que lhe prejudiquem de chegar nesse fim. O fim ali está tão próximo, você já vê algo, você já entrou no teu projeto, você já está indo adiante, mas ainda tem aquela barreirinha na sua frente. Não desista, meu amado, não desista, porque Deus está nesse projeto, e falta só mais um pouquinho para você alcançar. E o início também de um projeto, amados, às vezes é bem difícil, às vezes a gente faz toda a nossa matemática e tudo mais, mas é bem complicado às vezes a gente iniciar um projeto. E a gente vê aqui, a gente falou de Maria, mas Maria não queria provavelmente que o filho, que Jesus, tivesse no seu ventre naquele momento, porque aquele momento, meu amado, era um momento que ela estava desposada, era um momento que ela não estava casada, um momento que ela ficaria mal falada, que podia ser apedrejada, Talvez não fosse, na mentalidade dela, não fosse o momento ideal. E também nos tempos de Noé, Noé talvez falasse, pensasse assim, poxa, eu vou construir uma arca agora, falar com as pessoas aí que eu tenho que construir uma arca porque vai cair uma grande chuva, um dilúvio, mas não chove ainda na terra, sobe um grande vapor da terra, mas não chove. Como é que eu vou falar isso para as pessoas? Como é que eu vou falar para a minha família isso? Talvez passasse isso pela cabeça dele. Talvez seria melhor, mais conveniente para Noé que chovesse ali uma forte tempestade. Aí ficava mais fácil falar, ó, tá vendo aquele temporal que aconteceu aí? Ó, vai piorar. Deus falou comigo. Aí ficava mais fácil. Mas sem chover, sem evidências, ficava bem complicado para todos que estão ao seu redor. E a gente vê aqui que na nossa vida, às vezes, os nossos projetos são bem difíceis, meus amados, de se iniciar. Às vezes tem grandes obstáculos na nossa vida e um dos obstáculos que é justamente começar esse projeto. A gente começa ali a olhar as barreiras, a gente começa a olhar as dificuldades e a gente fica pensando, será que eu começo, será que eu não começo, será que eu tenho que ir em frente, será que não, será que tem jeito, será que não. E a gente começa a vir com muitas especulações na cabeça, porque iniciar também é pesado, é duro. E a gente começa a analisar, deixa eu ver aqui o que eu tenho. Tem 100 mil reais, dá para abrir uma loja? Acho que dá. Deixa eu ver se o céu está bonito. Tá. Deixa eu ver aqui, tem gente comigo aqui para trabalhar? Tem. Agora eu vou começar. Deixa eu ver aqui o meu marido, como é que ele é. Ele é bacana, tranquilo. Acho que dá para melhorar o nosso casamento. Aí começa a analisar se tem tudo favorável, porque se não tiver nada favorável, ninguém quer começar projeto. Fica difícil, fica enviado. E crise? Então eu não vou começar não, porque está na crise. Meus amados, o melhor tempo para começar, para iniciar um projeto, não é avaliando as circunstâncias, mas justamente você tendo a palavra de Deus a teu favor, Deus falando, vá em frente, siga esse projeto, porque eu estou contigo. Se o tempo estiver ruim, mas Deus falou que para você ir em frente, vai porque vai dar certo. Se Deus falou contigo, vai que vai dar certo. Se o tempo estiver desfavorável, a beça, tudo favorável, mas Deus não falou, não vai, porque não vai dar certo. Mas se Deus falou, vai dar certo, em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória para o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Também entra na questão do projeto, entra na questão da quantidade. Às vezes a quantidade pesa no projeto, pesa nas suas atitudes. Porque deixa eu perguntar aqui, quantas pessoas talvez para construir essa igreja, o templo aqui do zero, tem vários pedreiros aí entendidos, seria bom para construir isso daqui? Diácono Paulo, quantas pessoas aí? Para começar a igreja do zero aqui, Gilvan, aí, quantas pessoas aí? Você queria mais ou menos o quê? Uma quantidade igual essa daqui? Tudo de pedreiro, mais ou menos, né? Mas imagina só se 4 homens e 4 mulheres para construir a arca seria bom, seria uma quantidade legal para construir uma arca. Seria ali os principais, seria interessante para construir uma arca daquela. Mas aquele projeto todo, aquela magnitude toda seria o essencial. Eu acho que não, irmãos, com certeza você também que não. Porque a gente observa que a gente valoriza muito a quantidade. Isso é uma coisa meio óbvia. Eu tenho pouco, eu não faço. Se eu sou pequeno, eu não também não posso. E aquele pouco a gente começa a pensar assim, não dá. Talvez se você tivesse nesse quadro aqui, 4 homens, 4 mulheres, você fala, não dá para construir, Deus não dá para construir, me livra desse negócio. E a gente começa a botar a pedra em cima do projeto. Só que a perspectiva de Deus, o que é importante não é se é pouco ou muito, mas se você usa o pouco que você tem. Essa é a perspectiva de Deus. Se você tem pouco e se você usa esse pouco. Quem tem braços aí? 2 braços. Quem fala, dá um glória para o Senhor aí. Esses seus braços aí, se você abraçar uma pessoa, se você já abraçou hoje, talvez você mudou a vida dessa pessoa. Talvez com essa voz que Deus te deu, que talvez para você, eu não tenho nada, mas você tem dois braços e tem uma voz. Se você com a tua voz falar uma palavra de bênção, como já foi falado aqui, induzido aqui, ministrado aqui pelo pastor, você falou uma palavra de bênção para o teu próximo, essa palavra mudou a vida de alguém, com certeza. Eu até aproveitar para você falar aí para o irmão que está do seu lado, uma palavra que vem do seu coração para essa pessoa, porque essa palavra com certeza pode mudar a vida dessa pessoa. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, meus amados, lá em Mateus capítulo 14, no versículo 30. Você conhece muito bem a história, muitos conhecem, aonde Pedro está ali no barco, ele vê ali aquele, abre aspas, o suposto fantasma, e aí ele começa a ver ali o fantasma, começam a falar, é um fantasma, não, era Jesus andando sobre as águas. E ali está Pedro e os outros apóstolos dentro do barco. E então, ele chega para Jesus e pede o quê? Ele queria justamente ir até o encontro de Jesus. Eu pergunto para você, meus amados, alguém aqui já andou sobre as águas? Não tem ninguém, não. Levantou a mão ali? Não. Não levantou. Então, se você também não andou sobre as águas, Pedro, quando Jesus, quando ele pisa nas águas e começa a afundar, Jesus menciona homem de pequena fé ou de pouca fé. Mas com esse pouquinho de fé de Pedro, ele pisou nas águas, teve uma experiência que eu e você até agora não tivemos, talvez possa ter, mas não tivemos ainda. Através dessa pouca fé, aconteceu ali um milagre, um algo extraordinário e excepcional. E a gente vê também que Pedro, com esta pouca fé, ele não olha para Jesus e diz assim, Jesus, vem aqui para o barco, o Senhor vai afundar, é melhor estar aqui que é mais seguro, vem para cá. A gente não vê isso. A gente vê Pedro, Senhor, deixa eu ir até o Senhor. Pedro não quis trazer Jesus para o natural, mas Pedro quis entrar com a pouca fé que ele tem no sobrenatural. O pouco que você tem é o suficiente para você entrar nesse sobrenatural. É pouco, mas você pode entrar no sobrenatural. Esse abraço que você deu é algo sobrenatural, e é pouco, você pode abençoar alguém. Esse pouco que você tem pode abençoar alguém, pode abençoar a sua vida, pode mudar a sua história, você pode vivenciar algo extraordinário só com esse pouco. Gideão, ele estava lá com seu exército, 32 mil, Senhor, aqui vamos arrebentar, eu estou com 32 mil pessoas aqui, aí Deus, olha, deixa eu ver aqui, não, tem muito, manda embora os covardes e medrosos, começa ali a fazer uma seleção até que chega a 300, e com esses 300, que é pouco, porque ele enfrentaria os midianitas com cerca de 135 mil, aí ele vence a batalha. E por que que venceu? Se era pouco, se era muito, para Deus, o importante é que Deus estava no negócio. O pouco venceu muito, porque Deus estava no negócio. O monte pode mudar de lugar? Pode, se você tiver a fé do tamanho? Do tamanho? E o tamanho do grão de mostarda, como é que é? Segura assim, três pessoas para pegar? Não, tem que fazer assim, né? E você nem enxergaria, né? Porque é pouca fé, e a pouca fé mudaria os montes. Também, meus amados, a gente vê que chega um garotinho no meio da multidão, quando todo mundo estava assim, o roncando, não sei nem imitar muito bem, mas ali o ronco já estava ali no estômago, todo mundo querendo comer, aí vem o garotinho com cinco, tem um garotinho com cinco pães e dois peixinhos. Aí, ó, tem um garotinho com cinco pães e dois peixinhos, é o que tem, é pouquinho, é a única coisa que a gente tem, como se fosse até uma coisa, imagina um diálogo meio assim, eliminador, Senhor, não tem nada, só tem um garoto com cinco pães e dois peixinhos, ó. Não vai dar não. É o que a gente faria, todo mundo, eu acho que a maioria aqui, não sei se tem alguém aí que eu falaria ao contrário, mas as nossas expectativas seriam frustradas, ó, Senhor, só tem isso daí, acho que não vai dar não. Mas vem esse garoto e põe cinco pães e dois peixinhos na mão de Jesus. Para a gente, para mim, para você, é pouquinho. Mas para Jesus é o suficiente ou muito para alimentar cerca de 10 mil pessoas. Então eu quero dizer para você aqui nessa noite, Deus não precisa da quantidade, Deus precisa que você use o pouco que você tem. Quem tem pouco aí ou muito, dá um glória para o Senhor, porque com esse pouco, Deus vai te usar para realizar grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome de Deus. Meus amados, num processo ali de um projeto, dos seus ideais, daquilo que você quer realizar, tem uma coisa que é bem, assim, que deixa a gente bem apreensivo. Eu vou ler aqui capítulo 8 de Gênesis, logo no início, na parte A, no versículo 1, diz assim: e lembrou-se Deus de Noé. Dá aquela sensação que, agora que lembrou, que dá aquela sensação de que ficou um tempo inerte o contato ou relacionamento, é o famoso silêncio. E nesse silêncio, meus amados, é uma ferramenta também que Deus usa em nossas vidas, que para a gente é muito terrível, quando parece que Deus não está falando conosco, quando parece que Deus não está conosco, a gente fica meio assim, perplexo, meio desorientado, não sei qual seria a palavra correta para cada pessoa, mas alguma coisa acontece que você não fica muito satisfeito, porque a melhor coisa do mundo é termos uma direção do Senhor, é ouvir a voz do Senhor, mas o silêncio, ele revela coisas. Uma das ferramentas, essa ferramenta do silêncio, às vezes serve para revelar coisas. E a gente vê que num tempo em que o povo estava no deserto, sobe Moisés para o monte e o povo fica lá embaixo. Moisés seria aquele que teria a palavra, seria um instrumento, um canal de Deus para falar com o povo, seria ali uma boca, vamos dizer assim, de Deus. Mas ele sobe e se ausenta por algum tempo. Então, quando se ausenta, entra ali em questão o silêncio. O silêncio está sobre o povo. E o que, que acontece quando o silêncio acontece? O povo começa a se revelar, ou parte dele, começa a adorar um bezerro de ouro. Vamos fazer um bezerro de ouro, Arão. É melhor, eu não sei o que aconteceu com Moisés, vamos fazer um bezerro, vai ser o nosso libertador agora. E aí o povo, uma parte do povo começa a se rebelar, começa a se mostrar. Se Moisés estivesse ali falando a palavra, talvez estivesse em oculto, talvez estivessem ali, sei não, então não sei se vai dar certo, aquela coisa mais oculta, mas foi revelado o que estava no coração de alguns, porque já estava lá dentro, enraizado no coração, e se revelou por causa do silêncio de Deus. E aí a gente vê que essas pessoas morreram por causa que adoraram o bezerro de ouro. Então, meus amados, Deus às vezes usa essa ferramenta justamente para revelar algo que está dentro de você. Às vezes, dentro do teu projeto, dentro de você, esse silêncio de Deus, a falta talvez aparente de uma manifestação de Deus, acontece para você começar a se analisar. O que, que tem dentro de você? Nossa, eu estou frio, eu não busco ao Senhor. Será que no meu coração Deus não veio mais porque eu tenho um pecado, eu não liberei o perdão? Você começa a se analisar, buscando entender por que Deus não está falando contigo. As coisas começam a se revelar quando há um silêncio de Deus. Quando a gente está sozinho, aparentemente, é justamente um momento em que a gente é exposto à prova também, sabia? Eu tenho certeza que se tivesse aqui, não tem. Mas se tivesse alguém aqui que gosta aí de falar um palavrão direto o tempo todo, não ia falar agora, porque está do lado do irmão, está do lado do pastor, mas bota ele sozinho lá fora, de repente numa situação adversa, e se ele vai metralhar ali alguma coisa, porque ele está sozinho, aí se revelou. Porque quando está ali na presença, quando está perto das pessoas, às vezes aquilo não se revela. E Deus justamente provoca esse silêncio às vezes para revelar coisas e fortalecer esse projeto de Deus na sua vida. Porque Ele quer que você justamente possa se encontrar, se fortalecer, encontrar em você, analisar você o que você precisa fazer, porque a gente vê aqui um Noé que recebeu as instruções de Deus, continuou ali na sua caminhada fazendo, e como homem deve ter tido muitos problemas, muitas adversidades, muito prego, muito madeira machucando ele, muita palavra contrária, desânimo, cansaço, várias coisas, e em algum momento da família foi para lá, ele ficou sozinho trabalhando, em algum momento ali ele estava sozinho, Deus talvez não estivesse falando com ele todo o tempo, mas ele seguiu o seu projeto, enfim. E é o que a gente tem que fazer também, se analisar. Como diz na palavra do Senhor, examinai, pois, o homem a si mesmo. E quando falamos de silêncio, a gente lembra logo de abandono. Parece que é um abandono de Deus, mas não é bem assim. Por exemplo, uma passagem bem conhecida, que a gente tem até música e a gente taxa muito bem, Quarto Homem da Fornalha. Quem já ouviu o Quarto Homem da Fornalha? Todos conhecem o Quarto Homem da Fornalha? É bem conhecido. Mas eu começo a analisar essa situação do Quarto Homem da Fornalha e eu vejo que quando começaram a colocar esses três homens dentro da fornalha, os soldados, eles já iam caindo e morrendo por causa do calor, porque tinha aumentado a fornalha, eles iam caindo e morrendo. E aí, conforme eles iam caindo e morrendo, aqueles três homens, não aconteceu nada, de forma tal que quando entraram, não aconteceu nada. E aí, quando olha o rei, ih, eu estou vendo ali agora um quarto homem dentro da fornalha, dá a impressão que Deus chegou depois, dá a impressão que veio o primeiro homem, segundo, terceiro, e o quarto entrou depois, porque quarto dá aquela sensação, pela palavra em si, que é um quarto, que chega depois. Mas a grande verdade é que aqueles homens, quando estavam colocando na fornalha, estavam morrendo, perecendo, e aqueles três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não estavam perecendo, porque Deus já havia preparado tudo. Deus já estava na fornalha, o Senhor já estava lá, desde o início do projeto, Ele já estava lá na fornalha, já preparou tudo para não queimar eles, porque na verdade o Senhor não era o quarto, o Senhor era o primeiro da fornalha, e o Senhor é o primeiro no teu projeto, o Senhor está contigo desde sempre, você talvez não esteja enxergando, mas o Senhor está nesse projeto, e Ele já preparou tudo, porque se Deus está nesse projeto, Ele está administrando tudo. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Ele fecha as portas por fora da arca. E quando você fecha a porta da sua casa, você fecha por quê? Ou você gosta de deixar aberto? Aí já é outro caso. Mas a maioria, a unanimidade, fecha por causa de quê? Segurança. Porque você quer ter o controle. E o Senhor diz aqui, no último trecho que a gente leu, e o Senhor fechou por fora, porque o Senhor, Ele estava fazendo tudo em segurança, tudo estava no controle, tudo estava no governo, e em nenhum momento no seu projeto, na sua vida, o Senhor deixou se desandar, o Senhor se perdeu, o Senhor está descontrolado, o Senhor não tem mais o controle, todo tempo o Senhor tem o controle do teu projeto e da tua vida, o Senhor está tudo em segurança nas mãos do Senhor, Ele, a porta que Ele fecha, a porta que Ele fecha, e a que Ele abre, assim é na sua vida. Se Ele fechou uma porta, o inimigo não vai poder abrir. Se Ele abrir, o inimigo não vai poder fechar. Ele está com controle da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente encontra aqui também, meus amados, uma grande questão nos projetos, nos processos da nossa vida. Quando traçamos ali um projeto, são as dificuldades. Eu gostaria que, se você pudesse abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo de número 45. Mateus 5, 45. Diz assim a palavra do Senhor: para que sejais filhos filho dos vossos pais que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então está dizendo aqui o seguinte: o sol e a chuva é para justos e injustos. Só que a gente tem uma concepção quase master, mais, quase unânime, que eu sou crente, eu sou, cara, eu oro, eu busco, eu jejuo, então o sol e a chuva, só as bênçãos, tem que estar na minha vida o tempo todo. Mas aquele que está lá fora, que está a filho de Belial, aquele que está abandonado à própria sorte, que não serve a Deus, aquele que pratica o mal, esse só tem que ter coisa ruim na vida dele. Esse daí só tem que ser assim. Esse que é o pensamento de muitos. Não vou nem perguntar esse negócio aqui. Mas tem muito desse pensamento. A gente se escora numa filosofia, vou chamar assim, de que um princípio de que só porque eu estou na casa do Senhor, então o sol e a chuva é só sobre justos ou sobre injustos, só para uma das partes, aquele que está lá, que não está servindo a Deus, que não está orando que nem eu, que não está buscando que nem eu, que não subiu o monte que nem eu, e esse daí tem que se dar mal, eu tenho que me dar bem. Esse é o pensamento de muitos por aí. Mas se não funciona dessa forma, como está dizendo aqui, então vou servir a Deus? Como assim? Se eu poderia encerrar esse assunto falando só da salvação, que o Senhor Jesus Cristo preparou muitas moradas, que Ele quer te salvar, que esse aqui não é o seu fim nessa terra, que Ele quer te levar para o céu, para um lugar maravilhoso, onde você vai ser imortal, onde você não vai ter mais dor, onde vai ser um lugar sublime, ao lado do Senhor. Mas quando a gente fala em salvação, a gente, só isso? Mas isso é estupendo, isso é gigantesco, isso é maravilhoso. E isso já é um grande álibi, para você se fincar, para poder servir ao Senhor. E a gente vê que, por exemplo, Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, e ele, por sua vez, meus amados, passou por algo terrível, porque perdeu a sua família, perdeu os seus bens, ele teve enfermidade, aconteceu muitas coisas na vida dele, e era um homem íntegro, reto, e a gente vê que a chuva cai também sobre os justos e injustos, não tem essa acepção, e Deus permite as dores para a gente aprender a lidar com as coisas. A dor em si, ela nos fortalece em algumas formas, a gente começa a aprender a lidar com as coisas, a gente sofre hoje, amanhã a gente não quer esse sofrimento, e aí Deus, o que a gente entende como um sofrimento, Deus entende como um treinamento na nossa vida, e isso está nos construindo, porque diz até a palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o dilúvio sempre vai cair sobre justos e injustos, problemas sempre vão acontecer, mas para quem serve a Deus, sempre vai ter um auxílio, sempre vai ter um futuro, sempre vai ter uma saída, sempre vai ter um conselho, sempre vai ter uma palavra, sempre vai ter um milagre, e porque você está com Deus. Esses são os diferenciais. Você está com Deus, então você tem uma palavra, então você tem um Deus vivo ao teu lado, que te abraça, que te consola, que realiza um milagre na sua vida, que te dá salvação, e só Deus pode nos proporcionar isso, só o Senhor pode nos proporcionar isso. E veio Deus fechou a arca por fora, porque como eu disse aqui, porque Deus quer trazer uma segurança para todos nós. E a gente vê aqui na palavra do Senhor que certa vez, no barco estavam os apóstolos novamente, só que a circunstância, Jesus estava dormindo no barco e veio uma grande tempestade sobre o barco. A gente observa aqui que os apóstolos estavam atormentados por causa da chuva, o medo bateu. E quem estava no barco? Jesus. Mas a tempestade não aconteceu porque Jesus estava no barco? Não, a tempestade aconteceu e Jesus estava no barco. O Senhor, meus amados, a presença de Jesus na nossa vida, ela não inibe a tempestade, mas a presença dEle te prepara para sair de tudo que acontecer na sua vida. Sempre você vai ter uma palavra, sempre você vai ter a presença do Senhor na sua vida, porque o Senhor, meus amados, Ele não te prometeu que te livraria, você seria impedido de passar por dores, pelo vale da sombra da morte, por circunstâncias adversas na sua vida. Você vai passar por coisas, eu tenho essa notícia ruim para trazer aqui para você hoje, você vai passar por dores, por situações difíceis na sua vida, você vai passar sim. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor não te prometeu que você não ia passar, mas com certeza o Senhor vai estar contigo lá para te livrar, para te abraçar, para te abençoar e para o milagre acontecer e você sair dessa situação em nome do Senhor Jesus. Quem acredita nisso, dá um glória para o Senhor? Aleluia, louvado seja Deus. Nós já estamos terminando, o tempo está passando e a gente vê, meus amados, que Jó já pensou se Noé ficasse orando para a arca poder aparecer do nada? Já pensou se Noé começasse a orar, a clamar ao Senhor: Senhor, eu não quero fazer a arca não, não está chovendo, por favor, faz a arca aparecer do nada, ou então, sei lá, orasse para que não chovesse mais, não caísse o dilúvio. Já pensou se a história de Noé fosse totalmente diferente? Mas não, ele cumpriu aquilo que Deus falou, para ele, ele cumpriu, seguiu e fez a arca. Porque às vezes na nossa vida a gente usa Deus para resolver os nossos problemas, coisas que nós temos que fazer. Às vezes a gente quer se esconder em Deus, a gente não quer construir nada, a gente não quer projetar nada, a gente quer, às vezes, que Deus dê tudo pronto. A gente começa a orar: Senhor, salva o meu casamento, mas você não quer fazer por onde para o seu casamento se transformar. É você que tem que colocar a madeira na tua arca, é você que tem que colocar o betume na tua arca, é você que tem que ir lá no teu casamento e, ó, arrebentar. É contigo esse projeto, essa parte do projeto. Deus está com a mão assim, abençoando. Mas aí só vai fluir esse projeto se você construir a arca. Não adianta ficar orando para Deus entregar tudo pronto. Ah, vai abrir a porta ali quando meu marido chegar. Ele vai chegar uma outra pessoa, um outro ser humano. Talvez dependa de você também agir de forma diferente. Talvez tem coisas na sua vida espiritual, você quer, eu vou orar e aquela pessoa, aquele paralítico vai andar. Mas a sua vida espiritual, você não está construindo nada. A sua arca ainda não saiu de um projeto. E você tem que construir essa arca. A vida espiritual tem que ser construída. Não adianta você clamar ao Senhor: Senhor, agora faz. De repente muda a voz, agora vai fazer em nome de Jesus, faz uns negócios aí, e aí vai acontecer. Mas se você está construindo a arca na tua vida espiritual, eu vou falar para você, vai vir um dilúvio que for, a arca ela não vai ser destruída, pelo contrário, ela vai ser elevada, as águas estão vindo, ela só está te elevando, e aqueles que estão perecendo estão olhando, olha ali um escape, tem uma arca se erguendo, tem uma arca se levantando. É o que Deus vai fazer na sua vida. Quando você constrói uma arca, você não perece, você flutua no milagre de Deus. Fica de pé, meu querido, eu vou encerrar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que construir o nosso projeto. Temos que ir em frente nesse projeto. Um grande projeto de Deus para as nossas vidas, como falei aqui, é a nossa vida espiritual, é a tua salvação. Então, se você quer seguir nesse projeto na sua vida, então constrói a tua arca. É oração em oração, louvor em louvor, lágrimas em lágrimas, joelho no pó. És louco, vão dizer, está gastando seu tempo orando, nesta campanha, nesse culto de oração, Não estou vendo nada acontecer, não está nem chovendo, não está acontecendo nada. Mas você está construindo uma vida espiritual que vai te levar para a salvação, que vai te levar para coisas extraordinárias. Você está construindo o seu casamento, ou você só está clamando, está confundindo as coisas? Quer que Deus faça para você a arca, né? Mas é você que tem que fazer essa arca e andar. No teu trabalho, Senhor, eu quero ser o dono dessa empresa, o gerente geral. Mas você está construindo a arca, ou você quer que Deus te pegue, agora você vai ser o presidente. Pode ser, tá, irmãos? O poder de Deus é infinito. Chama-se vontade soberana do Senhor. Mas na grande maioria, você tem que construir, ter processo. A arca foi passado betume por dentro e por fora, justamente para vedar, justamente para impermeabilizar. Na nossa vida, a dor, o sofrimento, o processo vai te blindar de certas coisas. Aquele que sofreu algo na sua vida, ele dificilmente passa duas vezes, porque ele já ganhou experiência. Agora não caiu nessa mais não. Agora não caiu mais nessa não. Você já está ali protegido, blindado e permeabilizado por aquilo. E o Senhor vai te mostrando nesse processo. Processo da dor, processo ali do projeto, é doloroso às vezes, como de José que foi falado aqui. Se não tivesse cisterna, não tivesse inimizade da família, não teria ido para o Egito. Se não tivesse Egito e prisão, talvez não tivesse sido governador. Se não tivesse deserto, talvez não tivesse libertação para o povo. Se não tivesse um mar na frente para enfrentar, para clamar, para se abrir, o Egito não teria sucumbido ali o seu exército. Esse processo que você está passando está te fortalecendo. O Senhor está te treinando. E isso que você está passando, meu amado, você escolhe. O que você faz com o seu sofrimento? Ou você pega o teu sofrimento e chora, ou tu pega o teu sofrimento e fica cultuando ele, ou você decide pegar esse teu sofrimento e transformar ele em uma cicatriz que mostra que você é um vencedor em Cristo Jesus, e que você tem esta marca de sofrimento, porque você venceu uma grande batalha na sua vida, porque Deus te abençoou. Você escolhe, você quer uma marca de testemunho ou uma marca de dor? Aleluia. Constrói, é o que Deus está falando nessa noite contigo. Constrói o teu projeto. Constrói. Tijolo a tijolo, pouco a pouco. Ah, eu tenho pouco, mas esse pouco é que Deus vai usar, esse pouco que Deus vai trabalhar. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu queria que você fechasse seus olhos agora.